Gente, na semana passada, eu comecei mais um curso de gestão e planejamento rural com base na escala de permanência e na tomada de decisão holística. E um assunto que sempre pega muito no curso é a diferenciação entre gestão e prática e a diferenciação entre complicado e complexo. Eu quero esmiuçar isso aqui um pouquinho para vocês e, como sempre, como eu venho fazendo, deixar o máximo de conteúdo disponível gratuitamente para as pessoas na internet. Bom, primeiro, a gente faz uma confusão muito grande quando a gente passa a entender a propriedade como se ela fosse um sistema de produção. Existe uma conexão entre três coisas que formam uma complexidade única de cada propriedade rural, que é aquele terreno, aquele território, com as suas características de bioma, de ecossistema, com aquela família ou com aquela pessoa, e com o tipo de economia que aquela família ou pessoa tocam naquela propriedade. Então, quando a gente junta essas três coisas em uma propriedade rural, a gente tem uma complexidade que ela é única. Ela não vai se repetir em lugar nenhum. Mesmo o vizinho do lado não vai ter uma complexidade igual àquela. Então, a partir disso, a gente começa a entender, ou começa a buscar entender, a diferença, por exemplo, entre complicado e complexo. Tudo que é complicado são as coisas que a gente fabrica. Computador, telefone, carro, enfim, são coisas que a gente confia na tecnologia para fabricar. E tudo que a gente maneja são coisas complexas. Então, no âmbito do complexo, são basicamente três coisas, né? A gente gerencia ou a gente maneja pessoas, né, e suas instituições, família, governos, associações, ONGs. A gente maneja ecossistemas e a gente maneja economias. Veja que no mundo como está hoje, tudo que a gente fabrica, que é no âmbito do complexo, vai bem. E tudo que a gente maneja, que é no âmbito do complicado, vai muito mal. Tão mal que a gente está no antropoceno, que é a sexta maior extinção em massa. E as características mais fortes do antropoceno são a extinção em massa em um ritmo acelerado, mas também o movimento de solo, que é feito pela agricultura industrial, pela mineração e pela construção civil. Hoje se move mais solo do planeta do que os vulcões jamais moveram. Bom, o que que isso importa para a gente na gestão rural? Quando a gente começa a trabalhar a construção de um contexto holístico para tomada de decisão, a gente precisa criar um contexto holístico que amarre ao mesmo tempo e no mesmo patamar de importância o social, o ambiental e o econômico. Como eu expliquei, cada propriedade é uma complexidade única. Então é preciso que a gente determine dentro de cada dimensão, de cada uma dessas três dimensões, quais são as qualidades, ou seja, as qualidades de vida, ou seja, como a gente quer viver no social, no ambiental e no econômico. O que que isso importa para a gente, né, em termos de complicado e complexo, gestão e prática, e quando a gente cai na construção de um contexto? A gente tem três problemas que eles são principais e recorrentes. O primeiro deles é que a gente tem um complexo de herói ou heroína, seja por questões de consciência ambiental, seja por questões culturais, de que a gente acha que o trabalho em excesso sempre enobrece. Então a gente tem essa tendência de trabalhar demais. E no campo, porque a gente sempre tem alguma coisa para fazer, a tendência é de que a gente não saiba dizer não para o trabalho que chega. Então a gente sempre acaba trabalhando demais, sem um cuidado com as horas, com o tempo livre, com a qualidade de vida. O segundo problema que a gente tem, ele tem muito a ver com essa questão do complicado e do complexo, que é o seguinte: a gente tem uma tendência de confirmar as coisas que a gente acredita a priori. É em cima disso que as empresas, por exemplo, têm minerado dados nas mídias sociais e criado as bolhas ideológicas. As pessoas pegam pessoas que têm, por uma leitura de algoritmos, já uma certa tendência a determinado tipo de ideologia, por exemplo, e começa a enviar artigos e vídeos, muitas vezes falsos, que confirmem aquelas tendências. A tendência do viés cognitivo, ela é muito perigosa, porque a gente tende a buscar no mundo, mesmo com dados científicos, coisas que a gente já acredita a priori, ao invés de ser cético, porém com a mente aberta, e buscar testar coisas diferentes. Então, por exemplo, nessa questão do viés de tendência cognitiva, a gente tem as pessoas tentando o tempo inteiro consertar problemas que são do âmbito do complexo, ou seja, são problemas de gestão, com tecnologias. É isso que a agricultura de alta pressão vem tentando vender. Com certeza vai dar errado, como vem dando errado a Revolução Verde, que tem tentado fazer exatamente isso: domesticar a paisagem, impondo soluções tecnológicas para uma área que é tecnológicas e reducionista, para uma área que é de gestão ecológica, biológica e complexa. Então, o primeiro é a tendência de herói ou heroína. O segundo é essa tendência de confirmação. A gente precisa então ter métricas e precisa ter indicadores muito precisos de que a gente está bem nessas três dimensões: social, ambiental e econômica. E por último, a gente tem um costume, que é muito comum da sociedade ocidental, de colocar as metas acima da qualidade de vida, né? Isso é uma crença limitante que diz que a gente, para bater meta, precisa abandonar a qualidade de vida, precisa sacrificar várias áreas da nossa vida. Isso é uma característica de uma gestão reducionista, seja ela visando só o lucro ou seja ela visando só a proteção ambiental. As duas coisas são reducionistas. E dentro da área de gestão rural, gestão e planejamento rural, a gente precisa acostumar a equilibrar as nossas qualidades de vida e manter as nossas qualidades de vida na medida em que a gente galga os nossos objetivos. De outra forma, o que acontece? Existe uma exaustão muito grande, assim como no primeiro problema, né? E a gente tem uma tendência das gerações mais novas da família não quererem ficar no campo, porque elas veem os pais e as mães o tempo inteiro esgotados. Então, o primeiro problema é a tendência de herói ou heroína. O segundo é a tendência que a gente tem de confirmar coisas que a gente já acredita a priori. E por último, colocar as metas acima da qualidade de vida. Na gestão holística, a gente faz uma inversão disso aí. A gente se pergunta primeiro como a gente quer viver no social, no ambiental e no econômico, e a partir disso a gente alinha o nosso propósito, os nossos comportamentos, os nossos sistemas, para que a gente possa planejar, implementar, executar e reavaliar esse planejamento constantemente, sem perder de foco os indicadores e as métricas de regeneração, os indicadores e as métricas de qualidade de vida e os indicadores e as métricas de saúde econômica da propriedade. Então, fica aqui para vocês um pedacinho da aula que a gente tem de planejamento, para vocês irem acompanhando esse conteúdo e, na medida do possível, quem se interessar pode procurar no link da minha bio, tem todos os links para os cursos e mentorias e todos os serviços que eu tenho prestado. Abraço, obrigado.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.